Fala, doutor!
Estima-se que 2,5 milhões de crianças menores de 5 anos estejam com sobrepeso na América do Sul, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O alto índice alerta para a necessidade de prevenção da obesidade. A nutricionista Maria Emília Suplicy fala sobre essa condição médica, que é um fator de risco para uma série de doenças. Maria, qual a relação entre alimentação e obesidade infantil?
Bom, a relação é 100%, né? Porque o que a gente come, a gente absorve. E se a gente não gastar o que a gente consumiu, né? Além do gasto do corpo e o gasto para as atividades do dia a dia, vai ter um aumento de peso. Então a gente tem que aprender a comer equilibrado desde cedo para evitar que esse excesso de peso ocorra.
Perfeito. E o consumo cada vez maior de alimentos industrializados pelas crianças pode impactar na obesidade?
Esses alimentos, eles têm uma qualidade muito inferior e hoje em dia o consumo está extremamente elevado por conta da correria, né? Então, muitas pessoas, pais todos trabalhando, crianças o dia todo na escola, então abrir uma embalagem, infelizmente, é muito mais rápido e mais fácil do que você preparar um alimento caseiro. Então, quando o pessoal procura por orientação, a gente fala, olha, gasta um tempinho no final de semana, no fim de tarde, de noitinha, para deixar preparado já, esquematizado para alguns dias, porque você vai ter ganho em termos de saúde, né? Então, assim, é mais fácil estar cansado, mas acho que esse tempinho que você gasta com isso vale a pena.
Certo. E a partir de que idade a criança pode consumir carboidrato ou açúcar?
O carboidrato e o açúcar são coisas diferentes, apesar do açúcar ser um carboidrato, né? Mas carboidrato a gente come desde que a gente nasce, no leite materno, na mamadeira, quando começa a introdução alimentar, com pãozinho, macarrãozinho, batata, tudo isso é carboidrato. Então, o carboidrato a gente não é impedido de comer. E aí, falando em quantidade, a gente não precisa calcular exatamente correto para todo mundo, mas seria em torno de 50% a 60% das calorias totais do dia seria na forma de carboidrato. Existem dois tipos, que é o carboidrato simples e o complexo. O ideal é que sejam mais carboidratos complexos e dentro do complexo, se ele for integral, é melhor ainda, né? O carboidrato complexo são aqueles que eu mencionei no início. Então, é o pão, macarrão, batata, né? E o carboidrato simples é o açúcar em si. Esse que, até os 2 anos, é recomendado que não se consuma, né? Que não ofereça para a criança. E a partir dos 2 anos, é com muita moderação. E quanto mais tempo você conseguir segurar isso, melhor. Porque eu sempre digo, uma hora todo mundo vai conhecer refrigerante, bolo, docinho. Então, quanto mais tarde for, melhor, né? Então, a partir dos 2 anos é possível comer, mas com moderação, com prudência nesse consumo. Não adianta você radicalizar e daí, de repente, você solta e a criança sai comendo loucamente numa festinha, né? Então, eu acho que ter na idade correta, com moderação e ensinar como é que deve ser feito esse consumo, eu acho que é a melhor coisa.
Maria, o que os pais consomem também influencia na alimentação da criança? E o que a mãe come durante a gestação também pode impactar no paladar dessa criança?
Então, primeiro, a relação do que os pais consomem que influencia a alimentação da criança, isso com certeza. Se uma criança vê o pai abrindo um pacotinho de batata frita no sofá, é diferente dele ver o pai comendo uma refeição saudável na mesa, né? Então, a gente tem que dar o bom exemplo para que as crianças aprendam o que é correto, porque a gente é o exemplo para tudo. Então, se a gente está comendo coisas boas, saudáveis, eles vão repetir esse exemplo. Então, participar junto do preparo, ir nas compras, sabe? Ir à feira, levar as crianças a escolherem, comer também junto. Então, isso tudo facilita a aceitação da criança. E a segunda parte, que é o que a mãe consome na gestação, isso influencia bastante também. Porque o que a mãe come vai para o líquido amniótico, isso altera o paladar, né? E leite materno também. Então a gente vê, se você vê uma mãe esgotando leite materno, as variações de cores, tons e textura do leite materno é impressionante. Então assim, no começo começo da mamada o leite é de uma forma, então ele é mais aguado para matar sede, ele tem as células todas de defesa, o leite mais no final da mamada é mais gorduroso, mais amarelo, que é para matar fome e engordar. E ele vai variando até de cor. Então no começo do dia é um tipo de leite, no final do dia ele é um outro tipo de leite, então por isso a mágica do leite materno. E crianças que recebem leite materno quando bebês, elas têm uma facilidade maior em aceitação na introdução alimentar. Porque elas recebem vários sabores durante o dia, durante, né, as horas diferentes das mamadas. Então, quando você vai oferecer um alimento diferente, ela já tem um paladar mais trabalhado para aquilo. Bebês que não recebem leite materno por alguma situação qualquer que seja, a mamadeira é sempre a mesma, de manhã, de tarde, de noite, hoje, ontem ou amanhã, né? Então essa aceitação acaba ficando um pouquinho mais prejudicada.
Como deve ser a alimentação para evitar a obesidade na infância?
O ideal é que a partir dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, fazer de forma correta, então frutas, sopinhas, né? Ou tem pessoal que prefere fazer pelo BLW, que é ofertar comida para o próprio bebê se alimentar, ou papinhas, mas já com variedade de legumes, com carboidrato, com carne, com frango, né? Então variando isso tudo, variando os sabores. Não ofertar realmente açúcar antes dos 2 anos, porque é uma criação de paladar nessa fase, então para eles não terem já esse paladar com preferência para o doce. E aí, conforme a criança vai crescendo, você ir oferecendo os alimentos variados da família, desde que a família tenha uma alimentação saudável, né? Então, assim, lá pelos 10, 11 meses, dependendo da parte, né, neurológica, dentinho, estrutura da criança, a gente já orienta oferecer a refeição da família, mas aí adaptada à consistência, então deixar mais com caldinho, né, para facilitar a mastigação. E tentar oferecer o mínimo possível de alimentos doces e industrializados. Não vou dizer que isso que para não oferecer, né, porque isso a gente vive em sociedade, a gente vai em festinha de aniversário, então não dá para ficar neurótico com isso, porque a parte social fica trabalhosa dessa forma, né, com alguma variação do padrão normal de alimentação. Mas se você fizer durante o dia a dia uma refeição saudável, adequada, com quantidade adequada e boas escolhas, nada impede de você, numa festa de aniversário, um almoço de família final de semana, você poder dar uma saída da rotina.
Como proceder quando a criança já está obesa?
Depende da idade, depende desse excesso de peso, sabe? Mas se ela já tiver uma certa idade e esse excesso de peso for severo, ela precisa realmente perder peso. Porque se a gente for só segurar o peso e aguardar crescimento para que as coisas fiquem se adequem, né? É muito tempo. E aí você não consegue segurar o peso durante esse período todo. Então é uma reeducação alimentar, com certeza. Mas dependendo da situação, uma reeducação com redução de peso junto para que a gente chegue numa proporção melhor de peso para a estatura que a criança tem.
Queria que você explicasse um pouco qual a diferença entre sobrepeso e obesidade.
Tem, a gente tem nas curvas da criança, então tem as curvas de IMC, tem a curva de peso para idade e estatura para idade, né? Então a gente classifica a criança na curva e aí dependendo do excesso, a gente tem as coresinhas das curvas na carteirinha, né? Toda criança tem aquela carteirinha de vacinação que tem as curvas. O pediatra preenche nas consultas de rotina o peso e aí dá para marcar no gráficozinho. Então dependendo de onde está marcado o ponto da criança, a gente consegue ver se é sobrepeso ou obesidade. E aí a necessidade de uma intervenção mais severa ou mais amena, assim, para só segurar o peso e aguardar crescimento.
Perfeito. E uma criança, ela pode nascer com uma tendência a sobrepeso ou obesidade?
Peso de nascimento não interfere, né? E o leite materno também não é motivo para isso. Então, às vezes, tem bebês que só mamam o leite materno e são bem rechonchudos. Você olha o peso dele, assim, é um peso bem grande. Mas é uma gordura saudável, que não nos preocupa nessa fase. Então, se tem um bebê com excesso de peso nessa fase, a gente não faz nada, mantém aleitamento materno. É uma criança que está recebendo só coisa boa e que ela vai desenvolver, crescer bem e vai dar aquela estruturada de crescer e dar uma afinada. Mas se é uma criança que às vezes, numa idade já pequena, recebe mamadeira e já recebe outros alimentos de forma errada por conta, às vezes, de irmãos em casa ou pais que já oferecem alimentos errados, isso a gente daí tem que fazer um controle, tem que mudar totalmente o hábito da família e orientação. E tem pessoas que a gente sabe que já tem uma predisposição, né, as células adiposas mais desenvolvidas, assim, e aí acabam tendo um excesso de peso de forma mais fácil do que outras.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.